Esdras, no capítulo 1, vamos ler do verso 1 até ao verso 11. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre de vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilónia para Jerusalém. Podemos ficar sentados. Então, como nós podemos ver, o texto que nós acabámos de ler, estes 11 versos que nós acabámos de ler no livro de Esdras, dão-nos factos políticos. Há coisas que estão a acontecer na política da Pérsia, mas traduzem esses factos políticos com uma linguagem espiritual. A pergunta que nós podemos fazer é: porquê é que Ciro, que é o rei da Pérsia, teve esta ideia que alguns judeus deveriam regressar ao seu país para, na sua capital de Jerusalém, reconstruírem o templo? E a explicação que estes primeiros versos do livro de Esdras nos dão é que a razão por que este acontecimento político se deu, de Pérsia dizer aos judeus: voltem à vossa cidade e reconstruam o templo, é uma explicação espiritual. Deus despertou o espírito de Ciro, não é? É isso que diz aí logo no verso 1. Deus, ao despertar o espírito de Ciro, acaba a fazer uma coisa engraçada. Acaba a cumprir profecias que tinham sido ditas pelo profeta Jeremias. E por isso é que no verso 1 está aí a dizer, não é? Para que se cumprisse aquilo que Jeremias tinha dito. Podemos ler isso, não precisamos ir até lá, mas se fôssemos ao capítulo 50, verso 9, ou ao capítulo 51, verso 11 de Jeremias, íamos a perceber que aquilo que está a acontecer agora politicamente com os judeus que estão na Pérsia é aquilo que Jeremias antes tinha dito. Então, os factos políticos estão a ser traduzidos com uma linguagem espiritual. E o que interessava às pessoas que estavam a viver este momento, aos judeus do tempo de Esdras, e o que interessa a nós também, que muitos anos depois estamos a ler isto, não é propriamente dar um mergulho na política persa e ficar a nadar na política persa. Não. Interessa alguma coisa mais. O que interessa é perceber que aquilo que Deus estava a fazer no coração do governante persa, era para que os próprios judeus pudessem fazer também alguma coisa. Deus está a fazer uma coisa no coração do rei persa para que os próprios judeus possam fazer alguma coisa também. Podemos dizer assim: Deus mexe o coração de Ciro para que os judeus se mexam da Babilónia para Jerusalém. Deus mexe no coração de Ciro para que os judeus se mexam de Babilónia para Jerusalém. Como nós vemos aí no versículo 5, é aquilo que acontece. Os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, então, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Deus começa por mexer no coração de Ciro para que o seu povo, os judeus, se possam mexer para Jerusalém. E por causa destas mexidas, e o nosso sermão hoje tem mesmo este título, Deus mexe nos outros para pôr os seus a mexer, por causa destas mexidas é preciso regressar e reconstruir o templo em Jerusalém. E na Bíblia, começamos a perceber, há sempre uma relação entre aquilo que acontece fisicamente e aquilo que acontece espiritualmente. Quando uma pessoa lê a Bíblia, independentemente se está a ler o início, ou o fim, ou o meio, uma das coisas que a pessoa percebe é que há uma relação entre aquilo que acontece na realidade física das coisas, nos acontecimentos, e aquilo que acontece no mundo espiritual. Acontecem coisas no nosso espírito para que possam acontecer coisas na nossa vida. Percebem a lógica? Começaram a acontecer coisas no coração do rei Ciro para que os judeus pudessem regressar a Jerusalém. Então, na Bíblia, estas coisas estão sempre juntas. Na Bíblia, a realidade física das coisas físicas, os acontecimentos, está de mãos dadas com a realidade espiritual. E também acontece o contrário. Portanto, Deus mexe no coração para que nós possamos agir. Mas às vezes também acontece diferente. Às vezes são coisas que acontecem externamente na nossa vida. Há circunstâncias que acontecem na nossa vida e o nosso coração é transformado por causa disso. Portanto, há aqui uma relação entre coração e circunstâncias. O coração de Ciro é mexido e circunstâncias acontecem, que neste caso é os judeus voltarem à sua casa. Mas muitas vezes também acontece o contrário. Às vezes Deus mexe nas nossas circunstâncias para que o nosso coração seja transformado também. O que é que isto significa? Significa que o que acontece na política dos homens, o que acontece na política dos homens é um reflexo da política de Deus para o seu povo. Aquilo que estava a acontecer naquele cenário político é um reflexo de Deus ter uma política para o seu próprio povo. Ora, isto deve-nos colocar uma pergunta a nós que estamos a gastar tempo a ler o livro de Esdras. E espero que tenham ficado mais entusiasmados porque hoje lemos 11 versos. Para a semana, se Deus quiser, o que é que vai ser? Coloquem os vossos olhos na passagem. Avancem lá para a frente. Eu já estou ansioso por causa disso. O que é que vai ser para a semana? O que é que vai ser para a semana? Que grande aventura para a semana. Vai ser o quê? A lista dos 70 versos de genealogia. Hein? Já pensaram nisso? Estamos mesmo entusiasmados para a semana, não estamos? Eu estou. Vou ler tudo. Não vou ler de uma vez só. Descanso já os irmãos, que é para isto não ser assim tão difícil. Mas para a semana é a lista. Ora, hoje já lemos 11 versos. Significa que estamos a começar a levantar voo. Porque passámos o primeiro domingo a falar só num verso, no segundo domingo falámos dois, mas hoje, mal por mal, acabamos o capítulo 1 do livro de Esdras. Ora, há uma pergunta que nos deve ser colocada a nós que estamos a ler este livro, que é, como é que tu traduzes na tua vida, o que te acontece com linguagem espiritual? Como é que tu, se acreditas em Deus, traduz em linguagem espiritual aquilo que te acontece? Deixem-me falar, e agora especificamente para aqueles que ainda não sabem se acreditam, não sabem se são cristãos. Deixem-me tentar explicar uma coisa. O cristianismo propõe uma coisa, o cristianismo faz uma proposta. E esta proposta é que nós olhemos para os acontecimentos políticos à nossa volta, para que entendamos que Deus também está a acontecer. Para entendermos que Deus também está a acontecer. Aliás, na terceira página do nosso boletim para reflexão está aí a dizer precisamente isto. A proposta do cristianismo é que nós olhemos para aquilo que acontece e entendamos que naquilo que nos acontece, Deus também está a acontecer. E isto não significa, e eu gostaria agora mesmo de sublinhar o que vou dizer a seguir, isto não significa que é fácil perceber aquilo que nos acontece. Nem sempre é fácil nós, enquanto cristãos, entendermos aquilo que nos está a acontecer. Mas uma coisa é verdade para aquele que é cristão. É incontornável entender que Deus tem tudo nas suas mãos. Ser cristão não é um descodificador mágico das complicações da vida. Ser cristão não é ter um descodificador mágico das coisas que são complicadas na nossa vida, mas é viver as complicações da vida com confiança. Eu vou explorar já a seguir um pouco melhor esta ideia, mas é importante que ela fique clara. Ninguém é cristão porque por ser cristão passa a ter uma explicação fácil para tudo o que lhe acontece na vida. Se alguém se quer tornar cristão para ter uma explicação fácil para tudo o que lhe acontece na vida, vai a caminho de uma grande desilusão. Porque muitas vezes nós, enquanto cristãos, acontecem-nos coisas na nossa vida que nós não temos explicação para elas. Ser cristão não é ter um descomplicador. Mas ser cristão é, de facto, ter confiança que tudo, até aquilo que nós não sabemos o que é que nos está a acontecer, está nas mãos de Deus. Ser cristão não é ter um descomplicador que torna fácil as coisas que são difíceis. Isso não é ser cristão. Mas é, de facto, diante das coisas difíceis, eu confiar. A minha vida está nas mãos de Deus. Ainda hoje nós lemos o Salmo 23, que é dos textos mais ilustres na Bíblia, para dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Se ser cristão fosse não passar por coisas difíceis, esta parte não estava no Salmo 23. Sabem o que é que eu havia a dizer? Porque tu estás comigo, eu nunca vou andar no vale da sombra da morte. Percebam, se ser cristão for uma coisa fácil, o Salmo 23 tem de ser corrigido e tem de passar de ser assim. Porque tu estás comigo, eu nunca vou passar pelo vale da sombra da morte. Mas acontece que isso não é ser cristão. Por isso o Salmo 23 diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E é importante nós percebermos isto. Há coisas que nos surpreendem. Vamos voltar aí a colocar os nossos olhos no texto. Há coisas que nos surpreendem nisto que Ciro, o que Ciro está a dizer. É como se Ciro mandasse fazer uma conferência de imprensa. Imaginem, Ciro a fazer uma grande conferência de imprensa. Conferência de imprensa, Ciro aí a dizer. Surpreende-nos, número 1, naquilo que Ciro está a dizer. Surpreende-nos que seja um rei pagão, que está a dar o arranco a um livro da Bíblia. Já pensaram nisto? Este é um livro da Bíblia. E quem é que dá o arranco ao livro da Bíblia? É um rei pagão. Surpreende-nos também que este rei afirme que tudo aquilo que ele tem, só o tem porque Deus lhe deu. Isto surpreende-nos. E Deus deu a Ciro ainda mais do que uma coisa de reinos. Deus deu-lhe os reinos, mas Deus deu a Ciro ainda uma coisa além dos reinos. Sabem o que é que Deus deu a Ciro? Deu-lhe uma tarefa que foi Ciro assegurar-se que o templo dos judeus é reconstruído. Ou seja, só nesta pequena parte, vemos que um rei que não é judeu reconhece que é o Deus dos judeus que lhe deu aquilo que ele tem. E que esse Deus dos judeus quer que ele, rei persa, tenha um papel na reconstrução do templo dos judeus. E para completar toda esta surpresa, o templo deve ser reconstruído, vejam bem, à custa da oferta dos próprios persas. O que é que esta conferência de imprensa de Ciro significa? Sabem o que é que significa, queridos irmãos, queridos amigos? É como se a solução dos problemas dos judeus estivesse a ser colocada nas mãos dos não-judeus. E isto é estranho. Os judeus estão habituados a que seja Deus, ou sobrenaturalmente, a dar-lhes capacidade para eles tratarem da sua própria vida, para eles tratarem da sua própria liberdade. Agora, chegamos a um livro da Bíblia em que, surpreendentemente, aquilo que significa a liberdade dos judeus parece que está a ser resolvida por não judeus. E isto é difícil de encaixar para o orgulho dos judeus. Os livros de Esdras e de Neemias, que nós vamos ler a seguir, aprofundam este surpreendente protagonismo dos pagãos. Sabem? Lembram-se a semana passada quando eu tentava dizer-vos porque é que o livro de Esdras e o livro de Neemias são livros modernos? Uma das coisas que tornam Esdras e Neemias parecidos com o nosso contexto hoje é que, por exemplo, não existem milagres. E atenção, eu não estou a dizer que os milagres não existem, eu acredito em milagres. Mas como a maior parte das vezes a nossa vida vive-se sem nós estarmos na presença de milagres, é como se a rotina de Esdras e Neemias fosse a nossa rotina também. E reparem, outra coisa engraçada é aquilo que está aqui a acontecer, que é os não-judeus aparecem com uma luz positiva e aparecem com protagonismo. Só para vos dar 3 exemplos. Estão prontos para folhear as vossas Bíblias? Não vamos folheá-las tanto como na semana passada, mas estão prontos para folhear as vossas Bíblias? Se estão, digam sim. Não foi muito convicto, mas não foi muito convincente. Mais uma oportunidade. Estão prontos para folhear as vossas Bíblias?
Sim.
Boa. Quase que acreditei. Quase. Então, reparem aí. Só para nós termos 3 exemplos de como os pagãos, os não-judeus, têm boa reputação nestes livros. Ciro, acabámos de ler, promulga o regresso. Aí Esdras 6, 6 a, Esdras 6, 6 a 12. Abram só, não precisamos ler, mas quero que vejam. Esdras 6, 6 a 12. O que é que nós temos aí a acontecer? Dario confirma a permissão para reconstruir o templo. E mais tarde, Esdras 7, verso 12, temos outra vez um rei persa a fazer coisas boas para os judeus, que é Artaxerxes a nomear Esdras e a apoiar Neemias. Isto em Esdras 7 e depois mais tarde em Neemias 2. Podemos voltar ao texto onde estávamos. Apenas três exemplos de como os não-judeus estão com uma luz positiva. Já em contraste, vejam bem, curiosamente, já em contraste, os políticos judeus são muito tímidos, são muito encolhidos, são muito incapazes. E esta é uma das coisas que eu gostaria que, quando nós lemos o livro de Esdras e Neemias, a nossa atenção estivesse despertada. Porque é que os judeus parecem todos encolhidinhos neste livro, ao passo que os não-judeus parecem mais de coluna mais direita? E que esta pergunta possa ficar. Porquê é que está este contraste? Ora, para tentar explicar, é preciso explicar que uma das ênfases, uma das preocupações dos livros de Esdras e Neemias, também pode ser vista assim. Uma das preocupações que Esdras e Neemias têm é passar-nos esta mensagem que eu vou dizer. Judeus, aproveitem as oportunidades que Deus vos está a abrir. Oportunidades essas entre os pagãos, em vez de passarem a vida a desculparem-se à custa deles. Uma das morais da história do livro de Esdras e Neemias é: judeus, aproveitem as oportunidades que vocês estão a ter no meio dos pagãos, em vez de se desculparem à custa deles. Por outro lado, e como nós vamos ver mais à frente, são os povos mais distantes dos judeus, portanto, neste caso os persas, aqueles que o estavam a dominar, que saem bem. Curiosamente, como nós vamos ver mais à frente, os povos mais próximos dos judeus, que depois nós vamos ver, que até vão querer ajudar os judeus, são esses que não são bem vistos. O que é que eu estou a dizer sem querer entrar em rigor numa coisa que mais tarde entraremos? Há uma geografia. Os judeus estão aqui. Os povos que estão mais longe dos judeus, e que neste caso são os babilónios, os persas que os conquistaram, acabam por ajudá-los mais do que os povos que mais tarde vão estar perto deles e os querem ajudar. Então, é como se o livro de Esdras nos estivesse a dizer: olha, tu geralmente achas que as pessoas mais perto de ti são as que te vão ajudar mais, mas eu digo-te que as pessoas que te vão ajudar mais não são necessariamente aquelas que estão mais próximo de ti, são aquelas que às vezes estão mais longe de ti. E aquelas que tu julgas que te vão ajudar mais, curiosamente, são aquelas que te vão ajudar menos. Essa é uma das coisas que o livro de Esdras nos está a dizer. Portanto, Deus está a baralhar ali. Deus está a baralhar a mobília mental dos judeus. Por causa disto, Esdras e Neemias são antídotos contra a nossa lamúria espiritual. Esdras e Neemias são antídotos contra a nossa lamúria espiritual. É tão fácil os cristãos acharem que aquilo que explica as coisas que nós não estamos a fazer bem, é tão fácil nós acharmos que aquilo que explica as coisas que não estamos a fazer bem é o facto de os não-crentes nos quererem mal. Deixem-me voltar a repetir esta frase. Muitas vezes, uma grande tentação para nós cristãos é achar: se as pessoas que não são crentes me quisessem bem, eu conseguia fazer bem as coisas. Muitas vezes a nossa tentação é dizer: se as pessoas não-crentes me quisessem bem, eu era capaz de fazer bem as coisas. Mas deixem-me dizer desta maneira muito simples: Deus não está para autocomiserações. Estes livros de Esdras e Neemias querem que nós arregacemos as mangas diante dos caminhos que nós temos. É a altura de construir, não é a altura de murmurar. É a altura de construir, não é a altura de queixas. Ao mesmo tempo, também querem que nós estejamos atentos com as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero desenvolver isto rapidamente. Verso 4. Olhem para o verso 4, por favor. Este é aquele verso que, deixem-me usar a expressão, espeta mais fundo a faca no nosso orgulho. Porquê? Não só alguns judeus vão regressar a Jerusalém, sobre a ordem do rei Ciro, como vão fazer esse regresso patrocinado pela finança dos persas. Já pensaram nisto? E por isso, do verso 7, avancem um bocadinho, verso 7 ao verso 11, nós podemos ver que não é apenas o dinheiro dos persas, é também a louça que os babilónios tinham roubado do templo em Jerusalém, que tem de regressar. Portanto, há muita coisa que tem de regressar. Tem de regressar os judeus com a ajuda do dinheiro persa, mas também tem de regressar a louça sagrada que estava no templo, tem de voltar ao templo. Ora, se nós nos concentrarmos no facto de que os judeus vão regressar apoiados pela finança persa, podemos recordar-nos de outro evento parecido. Alguém consegue lembrar-se? Eu vou-vos dar alguns segundos. Alguém se consegue lembrar de outra ocasião em que uma coisa parecida tenha acontecido? Portanto, os judeus vão voltar à sua casa, porque o rei persa dá-lhes liberdade para isso. Não só lhes dá a liberdade, como diz, vocês vão voltar ajudados pela finança dos persas. E isto deve-nos lembrar outro acontecimento que já se deu. Alguém se lembra? Nem mais. A irmã Irene lembra, quando Moisés sai do Egito, lembram-se que nessa altura, quando o povo de Israel saiu do cativeiro do Egito, também eles saíram a aliviar os egípcios de alguns dos seus bens. Então, e é por causa disso que eu gostaria que nós percebêssemos uma coisa antes de explorarmos esta ligação entre um cativeiro saindo do Egito e um cativeiro saindo da Babilónia. E uma das lições que eu gostaria que nós pudéssemos aplicar é isto. Porque é importante percebermos que se os judeus estão a regressar com a ajuda do dinheiro dos persas, isto, por um lado, deve tirar-lhes o orgulho. Porque eles não estão a fazer aquilo na força deles. Eles estão a fazer aquilo porque o rei que os domina lhes dá liberdade para isso e ainda por cima eles estão a fazer com o patrocínio do povo que estão a abandonar. O que é que isto significa? Mesmo quando nós regressamos ao lugar que pertencemos, talvez seja importante aceitarmos que aqueles que não fazem parte desse lugar participam no processo de nós regressarmos. Quero voltar a repetir porque eu sei que a frase é um bocado longa. Mesmo quando eu estou a regressar ao lugar que pertenço, talvez seja importante eu perceber que até as pessoas que não pertencem a esse lugar para onde eu vou e que até podem ter atrasado o meu regresso a esse lugar, mas até essas pessoas são chamadas a participar no meu regresso. Dizendo isto de uma maneira mais curta, ninguém constrói uma personalidade saudável sem beneficiar até daqueles que parecem ser contra a nossa personalidade. Está muito complicado? Ninguém constrói uma personalidade saudável sem ser ajudado até pelas pessoas que parecem ser contra nós. Até as pessoas que parecem ser nossos adversários são importantes para nós acreditarmos naquilo que nós acreditamos. Já vou explorar isto um bocadinho já a seguir. Agora, quero só, ainda antes, ligar os dois regressos. Então, quantos cativeiros é que já falámos aqui? Quantos cativeiros? Qual é o que estamos a falar agora? É o cativeiro que vem, é o regresso da Babilónia. No entanto, já lembramos um cativeiro anterior, que foi o regresso do Egito. Muito bem. Vamos ligar estes dois regressos dos cativeiros, porque essa ligação torna o segundo regresso, que é aquele que nós estamos a falar, tão importante como o primeiro. E dá também para perceber algumas diferenças. Então, o primeiro regresso dos judeus, do cativeiro, que neste caso era no Egito, envolveu a libertação do povo judeu do poder de um rei que tinha um coração quê? O rei do Egito, quem era? O rei do Egito é o Faraó. Lembra-se, há um ano nós estávamos a estudar os primeiros 20 capítulos de Êxodo. Lembram-se disso? Lembram-se que uma palavra que foi muito repetida nesse estudo era acerca do coração do Faraó? Lembram-se? O que é que o coração do Faraó tinha? Ele era o quê? Era endurecido e o termo, que falámos várias vezes, era pesado. Então vamos comparar regressos de cativeiro e vamos comparar reis dominadores sobre Jerusalém. Ao passo que o faraó tinha o coração pesado, já repararam agora que Ciro, curiosamente, não tem o coração pesado, como, ainda mais, Ciro tem um coração que Deus faz o quê? Que Deus mexe, Deus move o coração de Ciro. Então, onde eu quero chegar com esta comparação é aqui. O que é que nós podemos aprender? No primeiro cativeiro, os judeus tiveram de sair do Egito das mãos de um homem com coração duro. Agora, a segunda vez que os judeus têm de sair de um cativeiro, eles saem não porque o seu dominador tem coração duro, mas porque Deus está a mexer no coração do seu dominador. Há uma lição prática que eu gostaria que nós percebêssemos daqui. Fica a parecer que a primeira libertação dos judeus do cativeiro demonstrava que os verdadeiros inimigos dos judeus eram quem? Se os judeus tiveram de sair contra o coração duro do faraó, quem é que eram os verdadeiros inimigos dos judeus? Eram os egípcios, não é? Se os judeus tiveram de sair e um dos problemas era o coração duro do faraó, então os inimigos dos judeus eram quem? Os próprios egípcios. Agora já pensaram? Parece que o livro de Esdras nos está a querer dizer agora uma lição diferente. Se os judeus agora vão sair do cativeiro com o patrocínio do dominador, do rei Ciro, talvez isso queira dizer que os verdadeiros inimigos dos judeus são quem? Os próprios judeus. Os próprios judeus. Percebem a importância disto? Se na saída do Egito os judeus têm de ir contra os seus adversários, que são os egípcios, e por isso a saída é difícil de lá, no segundo regresso do cativeiro, a saída não é difícil, porque Deus faz precisamente uma coisa que é mexer no coração do dominador, para que o dominador, ao contrário do faraó, diga: pessoal, é hora de vocês irem embora. Quem é que teve de chegar e dizer: pessoal, é hora de ir embora, quando foi o êxodo? Quem foi? Não foi pessoal, certo? Não foi pessoal, é hora de ir embora, mas foi parecido. Quem é que teve de chegar no êxodo e dizer: gente, é hora de ir embora? Quem é que teve de fazer isso? Foi Moisés. É como se parte da tarefa de Moisés, neste segundo regresso, estivesse a ser dada ao próprio Ciro, que diz: pessoal, é hora de vocês irem. Logo, o texto quer que, em vez de nós nos desculparmos com as pessoas que nos tratam mal, nós percebamos que talvez o nosso maior inimigo não são os outros que impedem a nossa liberdade, mas somos nós próprios. E por isso é que a ênfase no livro de Esdras não vai ser no mal que querem contra os judeus, mas vai ser no modo como os judeus respondem à possibilidade de serem livres. Percebem a diferença? Quero terminar com quatro desafios muito práticos. Lembram-se que nós dissemos, o texto começa a traduzir política com linguagem espiritual, não é? Quando nós ligamos a televisão, geralmente, se estamos a ver a atualidade internacional, ninguém diz assim, por exemplo: o rei da Jordânia resolveu baixar os impostos porque Deus lhe tocou no coração. Não é? Ainda não existem canais evangélicos a dar as notícias assim. Pois não, se calhar poderiam. Mas nós não ligamos a televisão e não vemos: o rei da Jordânia baixou os impostos porque Deus lhe tocou no coração. No entanto, é isto que a Bíblia faz. Ora, a pergunta que eu vos quero fazer nesta manhã, que já vos fiz, mas quero repetir, é: qual a linguagem que tu usas para traduzir aquilo que te acontece? Quando te acontece alguma coisa, como é que tu traduzes aquilo que te acontece? Tu usas linguagem espiritual para isso ou não usas linguagem espiritual para isso? Se usas linguagem espiritual, porquê é que usas? Tomem nota destas perguntas, que elas são para a nossa reflexão. Eu não as vou responder agora. Quando tu pensas na tua vida, qual é a linguagem que traduz melhor aquilo que te acontece? Deus é chamado para a equação? Ou tu gostas de explicar as coisas com circunstâncias? Como é que tu traduz aquilo que te acontece? Deixem-me dizer, uma coisa má que pode acontecer se nós não usarmos linguagem espiritual para traduzir aquilo que nos acontece, uma coisa má que pode acontecer, deixem-me usar este verbo. Se eu não souber espiritualizar aquilo que me acontece, sabem uma coisa má que me pode acontecer? É isto. Eu passo a ser um crente só de teoria. Eu acredito em Deus, mas como não encontro Deus nas coisas que me acontecem, é como se acreditasse só em Deus na teoria. Na prática, eu não o encontro. E deixem-me dizer, correndo o risco de ser um bocadinho cruel, eu acho que um dos nossos maiores problemas para aqueles que crescem no contexto batista é muitas vezes isto. Os batistas são mais tranquilos se compararmos, por exemplo, com os nossos irmãos mais pentecostais. E um dos problemas que eu acho que muitas vezes no meio batista existe, e eu estou a generalizar, não precisam concordar comigo acerca disto, é uma generalização minha. Mas um dos problemas que eu acho que às vezes se encontra no meio batista é que, como os batistas tendem a ser, gostam de ser um bocadinho racionais acerca das coisas, de repente tudo aquilo que lhes acontece não tem nada a ver com Deus. Então é uma espécie de crença em Deus na teoria, mas depois na prática as pessoas não associam Deus. Ok? E este é um dos problemas que pode acontecer. Deixem-me falar de outros dois problemas. Outros dois problemas que podem acontecer, agora já não por nós não espiritualizarmos aquilo que acontece, mas dois problemas que podem acontecer quando nós espiritualizamos mal aquilo que acontece. Estão a seguir-me ainda? Conseguem perceber esta ideia de espiritualizar aquilo que nos acontece? Quando eu falo em espiritualizar aquilo que nos acontece, é tentar traduzir com linguagem espiritual aquilo que acontece na minha vida. Conseguem perceber esta ideia? Então, se nós falarmos que uma das coisas erradas que nos pode acontecer é nós não espiritualizarmos, e acontecem-nos coisas e nós não encontramos Deus naquilo que nos acontece, agora eu quero falar duas coisas erradas que podem acontecer quando nós espiritualizamos mal. Porque é possível espiritualizar mal. Uma das coisas erradas que pode acontecer, se eu traduzir erradamente em linguagem espiritual aquilo que me acontece, uma das coisas erradas que pode acontecer é eu achar que como tudo está nas mãos de Deus, como tudo está nas mãos de Deus, se calhar não é importante que eu o quê? Que eu haja, que eu me preocupe. Uma das coisas erradas que pode acontecer se eu espiritualizar mal a minha vida, é eu dizer assim, Deus está no controle de tudo. Ele já tem tudo pré-determinado. Logo, eu não preciso de fazer nada. E deixem-me dizer, nós somos uma igreja reformada na doutrina. Nós somos uma igreja, os irmãos conhecem, eu sou um calvinista. Mas nunca a Bíblia, nunca a Bíblia, nunca a Bíblia nos aconselha a nós fazermos do facto de Deus determinar as coisas uma razão para nós não agirmos. E este é um dos problemas de espiritualizar mal. Há um risco de eu acabar a ser fatalista. Dizer, como isto está tudo nas mãos de Deus, eu não quero saber. Deus há de tirar um bom proveito disto. E isto é uma coisa, este tipo de atitude fatalista é uma coisa que a Bíblia não deseja. No outro extremo de espiritualizar mal, o que é que está? Se num extremo de espiritualizar mal é a ideia de que está tudo nas mãos de Deus, eu não quero saber. Fatalismo. O que é que está no outro extremo? Quando eu espiritualizo a realidade. No outro extremo está precisamente o contrário. Sabem o que é? Eu como traduzo tudo, como eu explico tudo espiritualmente, como eu quero explicar tudo espiritualmente, aquilo que acontece na minha vida, eu acabo a cair no erro de prender Deus à explicação espiritual que eu tenho para o que me acontece. Estou a ser muito abstrato? O outro extremo é, eu espiritualizo tanto que eu tenho de perceber tudo. Se o outro não se preocupa em perceber e diz assim, está nas mãos de Deus, eu não quero saber. O outro, que está no extremo, faz o contrário. Eu tenho de perceber tudo. Eu tenho de perceber tudo. Então, naquele extremo está aquele calvinista, se calhar hiper-calvinista, que diz, epá, isto não é preciso fazer nada, isto está tudo garantido. Neste extremo está o quê? Está aquele, eu não sei se vou estar a ser justo a dizer assim, mas está ultra-carismático, que para qualquer coisa que acontece, tem uma explicação espiritual. Qual é o problema deste extremo? Sabem qual é o problema deste extremo? É que de cada vez que eu não tenho uma explicação espiritual para as coisas, eu não sei viver. Eu não sei viver com a ideia de muitas vezes não ter uma explicação. E também é um extremo errado. Eu não sei viver quando não tenho uma explicação espiritual para as coisas. Lembram-se que uma das coisas que vos falei ao início é que ser cristão não é ter um descomplicador. Muitas vezes nós não vamos ter uma resposta espiritual para aquilo que nos está a acontecer. Sabem? Por causa disso é que é preciso que nós tenhamos o quê? Quando nós não sabemos o que nos está a acontecer, quando nós não temos uma explicação para aquilo que nos está a acontecer, o que é preciso ter? Confiança. Temos de ter fé. Conseguem-me acompanhar nestes dois extremos errados de espiritualizar mal as coisas? Um é o fatalista. Ah, eu não preciso ter explicação, está nas mãos de Deus. O outro é aquele que obriga Deus a só agir se ele conseguir explicar. E é igualmente mal. Três erros que nós temos de evitar quando falamos em traduzir a nossa vida com linguagem espiritual. O primeiro erro é não o fazermos e estarmos desligados do que Deus faz. E deixem-me dizer, para uma boa parte, deixem-me dizer, como vosso pastor, para uma boa parte da nossa igreja, este é o maior pecado. Nós não ligamos Deus à nossa vida em termos práticos. Nós, quando temos de tomar decisões, pensamos de todas as perspectivas e não pensamos de uma perspectiva espiritual. O que é que Deus me está a querer dizer com esta circunstância que eu estou a viver? Tenho a possibilidade de decidir A ou decidir B. O que é que Deus prefere que eu decida? Há pessoas que pura e simplesmente não pensam nisso. E desligam. Deixam de traduzir espiritualmente a realidade que vivem. Nos outros No outro lado, em espiritualizar mal, é a pessoa que é fatalista. Está tudo nas mãos de Deus, eu não tenho de me preocupar. Também é errado, porque nunca, nunca a Bíblia nos chama a ser fatalistas. Nunca. E o outro erro é ter explicação espiritual para tudo. Sabem, quando chega alguém ao pé de mim, tem sempre uma explicação espiritual para tudo, eu digo, esta pessoa tem uma fé pequenina. Quando chega alguém ao pé de mim, tem sempre uma explicação. Olha, sabes o que é que isto aconteceu? Olha, este tornado aconteceu porque Deus estava zangado com aquele povo. Olha, sabes porque é que saiu o ministro da cultura? O ministro da cultura saiu porque Satanás... Agora podíamos... Não é? Mas há alguém que tem sempre uma explicação para tudo. Deixa-me dizer. Se tu tens sempre uma explicação para tudo, tu não precisas ter fé. Tu és a tua própria resposta. Se tu tens sempre explicação para tudo, não precisas ter fé para nada. Tu és a tua própria fé. E isso também é errado. Tomaram nota dessas perguntas? Miguel, tomaste nota? Eu hoje fiquei tão encorajado, fiquei sentado ao lado do Miguel na escola dominical, ele tem um caderno tão organizado, tão organizado. É por isso que é o nosso tesoureiro. Estão a tomar nota das perguntas? É que na quinta-feira vamos voltar a estas perguntas. Estou quase a terminar, não vou demorar muito mais. Somos tentados pela autocomiseração, e eu digo já, eu sou. Somos tentados pela autocomiseração. Quando eu não faço alguma coisa boa, a minha tentação é dizer que a culpa é de quem me quer mal. Ah, se não me quisessem mal, eu tinha feito isso bem. Alguém é tentado pela autocomiseração juntamente com o seu pastor? Ou não há aqui pessoas que... Ninguém é tentado pela autocomiseração. Ah, se não me quisessem mal, eu tinha feito as coisas bem. O livro de Esdras é contra isto. Eu falo sempre nesta personagem. Eu acho que nunca falei na Lapa, mas em São Domingos, Benfica, falei. Havia uma personagem numa telenovela, eu deixei de ver telenovelas, ok? Mas no tempo em que era menos espiritual, eu via telenovelas, cresci. Aliás, 90% dos portugueses viram telenovelas. Eu casei com uma pessoa muito pouco portuguesa porque a minha mulher não via telenovelas. Então é por isso que existem tantos problemas na nossa comunicação um com o outro. Porque ela não via telenovelas. E então ela não via, mas os meus pais viam. Ainda por cima faziam essa coisa horrível que eu aproveito, isto não tem nada a ver com o Simão, mas para dizer. Os meus pais faziam. Eles hoje já não fazem, mas na altura faziam. Que era, viam televisão, jantavam com a televisão ligada. E agora, todos aqueles que o fazem estão a perceber que eu estou a censurar isso. Ok? Jantar com a televisão ligada foi o que contribuiu para a minha falta de espiritualidade. Ok? Ainda hoje. Então... Uma das novelas que dava era a novela da Casa de Irene. Alguém se lembra da Casa de Irene? Ninguém se lembra da Casa de Irene? Adelaide lembra-se? Alguém se lembra da Casa de Irene? Do Brasil, portanto, alguns irmãos brasileiros podem lembrar. E havia o Gianfrancesco Guarnieri. Lembram-se do Gianfrancesco Guarnieri? Ninguém se lembra do Gianfrancesco. Os nossos irmãos brasileiros são muito novos. Eles não se lembram de quem é o Gianfrancesco Guarnieri. Já morreu. Mas era um ator belíssimo. Que na Casa de Irene passava a vida a dizer isso. Se não fosse aquela maldita doença. Porque ele tinha tido uma doença qualquer. Então, sempre que ele precisava de explicar as coisas que não fazia bem, ele dizia, se não fosse aquela maldita doença. Ninguém se lembra disto? Só mesmo o vosso pastor é que fixa estas coisas, não é? Nós somos como o Gianfrancesco Guarnieri. Grande parte das vezes, nós desculpamos o bem que não fazemos com uma suposta doença. Com uma coisa que nos impede. Agora, percebam bem, eu não quero ser leviano com coisas no nosso passado que deixam marcas. Não me entendam mal. Há coisas no nosso passado que nos deixam marcas. Mas perceba que se confiar em Deus, aquilo que lhe deixa marcas no passado não tem de o prender ao chão. Deus vai lhe dar a capacidade para não ser preso pelo seu próprio passado. Terceira e penúltima pergunta. Nós envolvemos as pessoas que não creem no nosso processo de crer. Lembras-te porque é que estou a fazer esta pergunta? Porque os judeus regressaram com a ajuda dos persas. A inspiração que podemos tirar daqui é, na tua caminhada de creres, não excluas as pessoas que não creem. Porque até as pessoas que não creem te podem ajudar na tua caminhada de crer. O que é que eu não estou a dizer? É importante explicar isto. Eu não estou a dizer que, bem vistas as coisas, não crer ou crer é a mesma coisa. Eu não estou a dizer isto. Eu não estou a relativizar a fé. Eu não estou a dizer para tu olhares para as pessoas que não são crentes e dizer assim, no fundo, ela é tão crente como eu. Eu não estou a dizer isto. O que eu estou a dizer é uma coisa diferente. Não desaprendas, não percas a oportunidade de aprender com aqueles que não são crentes. Porque aqueles que não são crentes também participam no processo da tua caminhada espiritual. E o livro de Esdras está a ensinar isso ao orgulho dos judeus. Colocando isto como uma última pergunta, em relação a esta, penúltima. Tu és humilde com pessoas que não são crentes? Tu, quando falas com não crentes, com pessoas que não acreditam, tu és humilde? É que deves ser humilde. O facto de teres fé e teres uma fé firme não te deve fazer não seres humilde com as pessoas que não são crentes. Tu tens de ser humilde com as pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que tu acreditas. A tua fé nunca vai ser mais forte por tu seres arrogante em relação àqueles que não acreditam. A tua fé não vai ser mais forte por tu seres arrogante em relação àquelas pessoas que não acreditam. Última pergunta. Quem é o maior inimigo da tua confiança em Deus? São os outros ou és tu? Quem é o maior inimigo da tua confiança em Deus? São os outros? Eles é que têm a culpa? Porque se não fossem os outros, eu tinha uma grande fé. Ou és tu mesmo? Estas perguntas são importantes serem feitas, mas mais importante ainda, estas perguntas podem e devem ser espaço para a resposta do Espírito Santo. E deixem-me dizer, nesta manhã, a resposta do Espírito Santo é mais do que uma resposta intelectual. A resposta do Espírito Santo é mais do que uma resposta intelectual. Este espaço onde o Espírito Santo intervém, nós acreditamos, sabem porque é que o Espírito Santo pode conquistar espaço na nossa vida? Sabem porque é que o Espírito Santo pode conquistar espaço na nossa vida para responder a estas perguntas? Porquê? Porque é que o Espírito Santo pode fazer coisas na nossa vida? Porque alguma coisa já foi feita antes. O que é que foi feito antes? O que é que foi feito antes que dá a liberdade a que o Espírito Santo possa fazer coisas na nossa vida? O que é que aconteceu antes? O Espírito Santo pode estar connosco. Quem é que lhe deu a autorização para ele estar connosco? Porque o Senhor Jesus foi à cruz e ressuscitou. Logo nesta manhã, e eu vou terminar aqui dando a oportunidade no final, se alguém quer que eu ore por alguma coisa, por favor fique mais à frente que eu vou orar. Está bem? É por esta razão não me vou estar a despedir das pessoas. Se alguém tem algum motivo de oração, vou pedir aos músicos que possam vir para a frente para terminarmos com o último cântico. Se alguém tem algum motivo de oração, seja ele o que for, e que gostaria que eu pudesse orar, eu vou estar aqui para brevemente poder orar por aqueles que têm alguma necessidade de oração. Lembrem-se, o espaço que nos faz querer orar pelas pessoas não é porque nós, enquanto homens, temos o poder de vos esclarecer. Não é porque eu, enquanto pastor, tenho o poder de resolver os vossos problemas. Mas é porque o Espírito Santo nos pode responder com respostas que são ainda mais do que apenas intelectuais, porque o Senhor Jesus foi à cruz, por ordem do Pai. E por isso nós temos um acesso à vontade de Deus.